Opa, bom dia, Ed. É um prazer estar aqui com vocês, né, e falando com o público da Rádio Marconi. É muito importante, né, comemorar essa data, embora não haja muita possibilidade de fazer festejos, né, mas na nossa consciência, na nossa vivência enquanto consumidores de cinema, vale a pena celebrá-la, né? E obrigado pelo espaço na rádio para a gente poder falar um pouquinho sobre isso.
É sempre importante sabermos das questões que formam a história do nosso país, como é o cinema também aqui do Brasil. Para a gente voltar, então, nesse tempo aí, voltar um pouquinho no tempo, a época, quando é que foram lançadas as primeiras capturas de imagens? Como é que se pode considerar como o início do cinema aqui no Brasil, hein?
Então, nós comemoramos essa data, né, dia 19 de junho, porque em 1898, Afonso Segretti, né, um italiano, fez as primeiras capturas de imagem, né, com o cinematógrafo, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, esse é um marco para a produção fílmica nacional, né? E aí tem algumas curiosidades que podem ser apontadas, né? Por exemplo, a primeira exibição de cinema, né, foi feita na França pelos irmãos Lumière, em 28 de dezembro de 1895. E logo, né, assim, a gente tem a abolição da escravatura no dia 13 de maio de 1888. Então são menos de 10 anos, né, entre a abolição da escravatura e a primeira exibição de cinema. E se pensarmos assim, em termos técnicos, não demorou para começarem as rodagens aqui no Brasil, né, a partir aí do Afonso Segreto, né? Então a gente tem. Por que é importante cruzar essas datas assim, para entender que a nossa produção fílmica ela passa também por esse contexto histórico, né? De modo que as primeiras produções do Brasil foram feitas por imigrantes, sobretudo imigrantes italianos, aí porque a gente não tinha capacidade técnica, né? Não tínhamos profissionais para fazer a produção e tínhamos dificuldade, inclusive, de fazer exibições de filmes, né? Porque não tínhamos energia elétrica naquele contexto, né? Em maior parte do Brasil.
Aliás, professor Douglas, nós podemos aí citar, não sei se um, dois, mais, produções cinematográficas aqui brasileiras, aquela de maior vulto, tem um que fica um ápice aí do cinema brasileiro, ou ainda está para chegar?
Acho que assim, a gente tem para fazer uma comparação com os mercados internacionais, nós sempre tivemos esse problema de orçamento, né? Então, é peculiar assim, pensar na história do cinema no Brasil, porque assim como o restante da indústria, ela foi desenvolvida por um planejamento estatal e não da iniciativa privada, né? Então, a industrialização do Brasil. E a gente pode indicar ali o período Vargas, que se dedicou a isso, né? Foi por uma ação do Estado e não da iniciativa privada. Então a gente tem algumas diferenças assim de orçamentos, né? E a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o orçamento do Bacurau, né? Do Kleber Mendonça Filho. Que teve um investimento ali de 7,7 milhões e foi o primeiro filme nacional indicado a Cannes como o melhor filme, né? Então, eu acho que Bacurau é um desses marcos importantes. E daí para pensar no filme que foi produzido no mesmo ano, em 2019, ali, um filme hollywoodiano, que é o Vingadores Ultimato, teve um investimento de 356 milhões. Então, em alguns anos, nós não chegamos a esse investimento no mercado nacional durante um ano, o que os americanos usam para fazer, para rodar apenas um filme, né? Mas eu apontaria aqui como um grande título a Central do Brasil, né, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? E também teve uma indicação para Fernanda Montenegro como melhor atriz coadjuvante. Eu diria que esse é um grande filme, mas temos vários outros títulos que merecem destaque, né? Como Cidade de Deus, né, de 2002, O Que Horas Ela Volta, da Dona Moonlight, também é um grande filme. E não poderíamos deixar de falar do cinema novo, que tem grandes produções, e o cinema novo influencia grandes diretores, assim, né? O cinema novo faz cinema com poucos recursos, né? Daí podemos destacar como diretor o Glauber Rocha, e produções como Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Que influenciam cineastas como o próprio Martin Scorsese, que é considerado um dos grandes diretores e uma das grandes autoridades aí, também no conhecimento cinematográfico vivos, né?
Bom, professor Douglas, está conosco pelo telefone o professor Douglas Henrique Antunes Lopes, ele que é professor de filosofia e tutor da área de humanidades do Centro Universitário Internacional Uninter, fala conosco hoje a respeito da comemoração, hoje dia do cinema brasileiro. Nessas décadas já em atividade do cinema brasileiro, como é que nós podemos comparar os temas abordados ao longo destes anos, né? Quais são os diferenciais? Cada década era abordado um tema diferente? Não, como é que a gente pode falar para o nosso ouvinte?
Essa é uma questão bastante interessante, né? Porque os primeiros filmes eram mudos. Então a gente tem ali até no início do cinema, até a década de 30, uma grande produção de cinemas mudos, né? De filmes mudos. E quando a indústria está começando a se adaptar e tem grandes estúdios produzindo, vem o cinema falado. Aí a gente tem uma nova ruptura, né? E a partir de então, nesse contexto, o governo Vargas vê ali uma possibilidade de fazer uma propaganda, né, para suas próprias campanhas, uma propaganda também do Brasil, a partir do cinema, e ele cria leis ali mais paternalistas, né, digamos assim, que vão, por exemplo, obrigar os cinemas a exibirem uma certa quantidade de filmes nacionais, né? Então, a chamada época de ouro é essa, né? Agora, entre a década de 30 e 50, aí poderíamos colocar. Na década de 60, nós temos uma grande produção, sobretudo do cinema novistas. E tem outro indicado a Keynes, que nós poderíamos mencionar aqui, que se refere ao Pagador de Promessas, né? Então é um filme também, é o único filme brasileiro que foi ganhador de Keynes. Então acho que o cinema novo tem um papel bastante, bastante importante nesse sentido, e sobretudo porque ele vai tocar em temas nacionais, né? Outra produção que nós podemos indicar é o Rio 40 Graus, né, que é um grande filme. Ele é de 1955, e vai retratar como é um dia numa favela brasileira, né? E a gente nota, numa favela do Rio de Janeiro, e infelizmente a gente nota que os problemas não mudaram muito, sabe? São garotos que saem de manhã para vender amendoim. E a finalidade deles é quando chegar o final do dia, eles possam comprar uma bola para jogarem futebol na favela, né? E daí cada um desses personagens vai para um grupo de pessoas específicas, assim. Então a gente tem conhece os bicheiros do Rio de Janeiro, conhece as pessoas que frequentam as praias, conhece o pessoal que frequenta os jogos de futebol. Então, um grande passeio pelo Rio de Janeiro na década de 50, e ele traz à tona essas discussões que são bastante pertinentes, né? Eu acredito que essa é uma data importante de ser celebrada, justamente para pensar no seguinte: as temáticas internacionais, elas operam muito para entretenimento puro, né? Não que nós não possamos produzir entretenimento ou filmes para diversão, mas é importante que nós pensemos sobre a nossa cultura. Então, eu sempre digo que a nossa mentalidade ainda é colonial e ela precisa ser descolonizada, né? Ou seja, nós precisamos atender aí a essa nossa necessidade de compreensão da cultura brasileira e desfrutar dessas obras. Nós temos excelentes obras importantes, né? E com a essas temáticas relevantes. Uma pena, acredito eu, falando dessa questão de temática, é que, por exemplo, em 1969, os militares criam a Embra Filme, que é uma empresa que financia e fomenta a produção fílmica, mas junto com ela vem a censura, né? Então, uma boa parte dos filmes produzidos nessa época são de pornô chanchado. E até hoje, quando você vai conversar com as pessoas, elas vão dizer: ah, eu não gosto muito dos filmes nacionais porque eles são filmes de baixo calão, com palavrões, com cenas de relações sexuais, enfim. Mas é importante a gente sobressair-se desse meandro de narrativas e verificar quais são os outros grandes títulos do cinema nacional, os grandes temas do cinema nacional, e que nós podemos perceber que são de grande qualidade, e podemos notar também que as produções fílmicas nacionais aí, elas contam com... conseguem fazer grandes coisas com um orçamento bastante baixo em relação a outros mercados, como o indiano e como o hollywoodiano, né?
Professor Douglas, atualmente nós vivemos aí esse período de pandemia, afastamento social, e as coisas ficaram um pouco modificadas nessa questão também de ir às salas de cinema. A gente sabe aí que tem também uma recomendação, meio que uma obrigatoriedade das salas de cinema reproduzirem os filmes brasileiros. Mas agora, nesse período de pandemia, que não tem como ir até essas salas, qual é a recomendação? Tem plataformas que esses filmes brasileiros podem ser observados, acompanhados? O que é que você nos indica?
Olha, então, uma grande vertente que já estava ocorrendo, né, e eu acredito que ela acaba democratizando o acesso às obras, é o das plataformas de streaming, né? E aí a gente pode indicar vários canais, né, como a Netflix, como o Telecine. Também existem canais que são públicos, gratuitos, né? Tem o Banco de Conteúdos Culturais, que é um banco de filmes da Cinemateca Brasileira, que inclusive é uma instituição também que passa por crises, né? Mas ali tem grandes títulos que você pode explorar. E também tem o Quarta Curtas, que é um site público, né, que vai abrigar curta-metragens, e tem muita coisa interessante por ali. Tem critérios de busca, seleção de temas que você queira assistir também. E ela sai um pouco assim, dessa divulgação do mercado hollywoodiano, né? Agora, sim, acho que é importante destacar também para o público que esses canais de streaming, eles trazem uma nova saída para a produção fílmica nacional, né? Então, a Netflix, por exemplo, tem um orçamento entre 2019 e agora 2020 de cerca de 350 milhões para investir em produções audiovisuais nacionais. E o que a gente pode fazer enquanto consumidor, então, né? É procurar esses filmes tanto no ambiente, nas ofertas públicas, quanto nos serviços privados, porque mais nós consumirmos essas obras, mais haverá estímulo à produção. E assim tem gente que pensa que o cinema não gera empregos, né? Então, é só isso, para a gente ter uma ideia, só esse investimento da Netflix, ele acaba gerando 40 mil empregos diretos. Então, tem uma distribuição econômica muito importante através do cinema, né? É relevante a gente dizer que a arte movimenta a cultura, né, e movimenta a economia também, né? Em termos práticos, ela enche o estômago de muitas pessoas, né? Ela oferece uma vida digna a muitas pessoas que atuam no mercado cinematográfico, né? Acho que isso é importante de se destacar. Então ficam aí as plataformas indicadas, né? O Telecine tem muitos filmes nacionais, a Netflix também vai abrigar alguns títulos, investe em produções brasileiras atuais, né? Então são de fato mercados aí que nós devemos estimular e aproveitar esse momento de pandemia para ter contato com boas obras, entender mais sobre a cultura, pensar mais sobre a cultura nacional, ao mesmo tempo que a gente tem essa experiência estética, né? Porque é bom consumir arte, é bom consumir filmes, né?
Ok, professor Douglas Henrique Antunes Lopes, nós agradecemos a sua participação conosco aqui na Rádio Marconi. Muito obrigado. É bom a gente saber um pouquinho da história, entender e dar valor ao que é nosso, né, o cinema brasileiro, hoje registrado, comemoração nesse 19 de junho. Até uma próxima oportunidade.
Opa, eu que agradeço a participação, o espaço, e fico à disposição caso queira me chamar de novo aí para a gente conversar mais sobre cinema.